Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal.
Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que está sentindo tanto calor, mas tanto calor, que já está até suando pelas patinhas. Nesse episódio do Pet Lady no Ar, eu conversei com o Eduardo Ávila, que é médico veterinário e consultor da fauna silvestre. O Eduardo topou vir aqui conversar comigo um pouco sobre o trabalho dele e sobre também os bichinhos silvestres. Ele aparece em alguns episódios dos meus parceiros do podcast de garagem. Vou deixar os links do PDG aqui no post do episódio.
Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram, com o nome de thepetladybh. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu estou sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de um realzinho por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte!
Eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho aos meus pet ouvintes maravilhosos, meus pet padrinhos muito, muito, muito queridos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast satisfeito e bem alimentado. Um super abraço para o José Guilherme, para a Daphne de Mello e para o Bruno Mancini. E você também pode se tornar um pet padrinho, você sabia? A partir de um realzinho por mês, você já ajuda essa Pet Lady aqui a manter o podcast funcionando. E a partir de 10 reais, você entra para o rol dos padrinhos com o nome citado aqui no programa. Hoje, eu também quero mandar um beijo e um abraço muito especiais para outras três pessoas. Três ouvintes incríveis aqui do podcast. Primeiro, para o Robles, que é ouvinte fiel aqui do Pet Lady no Ar e é um amigo muito querido. E também para Kiki e para a mãe dela, a Cássia, lá de Muriaé, que são maravilhosas e sempre muito queridas comigo. Beijo, 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 beijo e mil abraços para vocês. Agora, vamos ouvir esse papo que eu tive com o Eduardo? Dudu, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady no Ar. É um prazer te receber. Fala um pouquinho quem é você, o que você faz, se apresenta para o pessoal.
Olá, Carol. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Eduardo Ávila, eu sou médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Viçosa. Também sou mestre pela mesma instituição e eu trabalho com fauna silvestre há bastante tempo. Eu sou consultor em fauna silvestre, trabalho com resgates em empreendimentos e de vez em quando faço atendimentos também, em consultorias e palestras em geral.
Ai, que legal! E você trabalha aqui em Belo Horizonte mesmo ou você trabalha mais no interior?
Na verdade, eu moro no interior e trabalho no Brasil inteiro. Como eu trabalho mais com projeto, eles contratam a gente para projetos no Brasil inteiro, para resgate de fauna.
Ah, entendi. Então pode ser em qualquer lugar, né?
Pode.
Entendi. E o que, que é o resgate de fauna? É às vezes que as pessoas encontram algum animal em situação de risco, ou é quando vai começar alguma construção e precisa tirar um animal. O que, que, assim, o que, que compreende esse trabalho?
Então, tem dois tipos de resgate. São esses resgates que as pessoas encontram animais, esses aí são encontros urbanos, né, ou no rurais. Uhum. Com a fauna local, né, no entorno da região. Então, no caso aí, a população tem que acionar a polícia, o corpo de bombeiro, e aí o órgão ambiental vai receber esses animais que são resgatados.
Uhum.
No caso do meu trabalho, são resgates em empreendimentos. É assim, uma empresa vai fazer um desmatamento em um lugar grande para construir qualquer coisa que ela queira construir, e aí ela tem que contratar uma equipe para resgatar esses animais e levar esses animais para uma outra área que não vai ser afetada. Basicamente é isso.
Ah, entendi.
Então, hidrelétricas, mineradoras, estrada, linha de transmissão, qualquer construção grande assim.
Uhum. É como se fosse tipo uma mudança dos bichinhos, né? Tirasse de um lugar para levar para outro lugar.
É, uma mudança obrigatória. Involuntário, obrigatório, involuntário, traumática, é bem complicado, mas é um trabalho bem bacana.
É difícil fazer isso, Dudu?
Claro, o animal, quando ele tá no ambiente dele, né, você tem que respeitar, né, ele pode ser mais agressivo, você tem que tomar cuidado, e é uma intervenção que você tá fazendo ali, né, na casa do animal, né, então, assim, é sempre mais complicado e tal, tem que ser feito com muito cuidado, com profissionais bem gabaritados aí.
Entendi. E eu quero, na verdade, te pedir para você começar explicando para o ouvinte qual que é a diferença entre os animais que a gente chama de domésticos, os animais silvestres e os animais exóticos. Tem diferença entre esses bichinhos?
Claro que tem. Primeiro que os animais domésticos, esses que a gente tem contato, né, diariamente, aí, são aqueles que há muito tempo já, né, foram domesticados pelo homem. Então, eles são domesticados e geneticamente melhorados, né, uhum, pelo homem, e tem um convívio de milhões de anos aí com a gente. Né? Os silvestres, eles sempre consideram que são da fauna local. Então, são os animais mais selvagens do Brasil, que é a fauna brasileira.
Entendi.
E os animais exóticos são aqueles que vêm de fora do Brasil. Qualquer animal que vem do exterior, que não ocorra aqui, uhum, no Brasil, é um animal exótico.
Entendi, beleza. Hoje no Brasil é possível ter animal silvestre e exótico como pet, Dudu?
Sim, sim.
Assim, legalmente falando.
Sim, legalmente falando.
Uhum.
Tá? Infelizmente, o tráfico é bastante incidente aqui no Brasil, né? Bastante complicado.
Uhum.
A gente tem muito problema com o tráfico. Mas se você quiser um animal, ele tem que ser legalizado, né, com documentação específica.
Uhum.
Né? Então, eles têm que ter... Quando você tem um animal silvestre e alguns exóticos, eu vou chamar... Tem uns exóticos que eles são considerados domésticos, tá? Pelo órgão ambiental.
Uhum.
Eu vou chegar nesse ponto. Mas todo animal silvestre e alguns exóticos, eles têm que ter nota fiscal e certificado de origem.
Ah, tá.
Porque o certificado de origem, ele vai dar certeza que o animal não veio da natureza. Ele nasceu naquele lugar que está vendendo ele, uhum, no criador. Ou ele nasceu em algum criador, está sendo vendido numa loja,
uhum,
mas ele não nasceu na natureza. Ele não foi oriundo do tráfico.
Entendi. Ele não foi tirado da natureza, né?
Não foi caçado, não veio do tráfico, não foi capturado. É um animal que nasceu em cativeiro já.
Entendi. E é isso que garante a legalidade dele de se tornar um pet.
E tem alguns exóticos que eles já são considerados domésticos já. Tipo hamster,
uhum,
aqueles gerbil, o esquilo da Mongólia. Então tem alguns animais que você consegue, calopsita, você consegue comprar facilmente, né, num pet shop, assim. É mais tranquilo, não precisa desse certificado de origem. Então eles já são considerados domesticados. Mas alguns, por exemplo, como um tigre d'água, né, que é aquela tartaruguinha,
uhum,
entendeu? Um ferret que ele vem de outro país.
Sim.
Qualquer animal que venha de fora, que não seja tão comum aqui, ele vai precisar, sim, do certificado de origem.
Entendi. Bom saber, então, né, que se a pessoa quiser ter um animal desses em casa, ela tem que garantir justamente essa origem legalizada dele.
Sim. Porque senão isso pode acarretar problemas, né, para a pessoa, principalmente multas, né, altíssimas aí.
Entendi. Dudu, me fala um pouquinho
sobre o seu trabalho, como que acontece esse resgate de animais silvestres no sentido de fazer essa mudança que você falou, de tirar eles?
Olha só, a empresa vai desmatar uma área, né? E esse desmatamento ele é feito com máquinas, né? Com trator e motosserra. E aí é um período longo, né? Ela não pode desmatar tudo de uma vez, ela vai desmatando aos poucos.
Uhum.
Então ela tem que contratar por licitação uma equipe de meio ambiente que vai estar ali acompanhando esse desmatamento diariamente.
Entendi.
Né? Sempre que for ter o desmatamento. E aí durante o desmatamento, a equipe, principalmente biólogos, né, e auxiliares de campo, eles ficam ali próximo das máquinas ou próximo da atividade, né, com uma distância de segurança. E você, toda vez que vai ter uma supressão, você vê que vai sair algum animal do meio do mato, ele vai correr.
Uhum.
E aí os meninos param a atividade quando eles visualizam um animal e resgatam esse animal. Né? E sempre que tem esse tipo de atividade, você precisa de um veterinário caso aconteça algum acidente, tenha um animal machucado ou tenha algum filhote que precisa ser cuidado. Então é uma equipe assim, multidisciplinar, né? Tem biólogos, veterinários, e aí eles estão trabalhando diariamente com isso aí. Os animais são resgatados, e se eles estiverem bem, no mesmo dia eles já são soltos na área que não vai ser interferida. Diariamente é isso aí.
Entendi. E tem algum animal que é mais comum de você encontrar nessas situações?
Então, como é uma área que você vai fazer uma atividade,
uhum,
os animais que são grandes, por exemplo, uma anta, uma onça, um animal maior, ele já sente a presença do ser humano e já vai embora, ele foge.
Uhum.
Então você não resgata animal grande nesses trabalhos, geralmente. São sempre os pequenos, que têm pequena área de vida. Então a gente pega, a maioria são sapos, né, rãs, pererecas, serpente, ratos. Essa é a grande maioria dos animais que são resgatados em resgate de fauna. E aí, geralmente, os outros também, né? Tatu, vem um maior, um tamanduá mirim, um animal arborícola que cai de uma árvore, uma preguiça, né? Alguma ave, ou que esteja machucada, ou que seja filhote, né? Ovos de aves também a gente pega para chocar esses ovos e cuidar dos filhotes, para depois soltar.
Entendi. E assim, qual que é o risco para esses animais, assim, essa mudança que precisa ser feita e tudo, você observa que tem algum, não sei, algum perigo, algum problema para eles, ou a reação, a adaptação geralmente é tranquila?
Não, você está falando adaptação no ambiente, que eles, no novo ambiente?
É.
Ah, depois que o trabalho é feito, é realizado um monitoramento daquele ambiente. É logo depois que acaba mesmo, assim, acabou toda a supressão. Aí a empresa contrata biólogos para monitorarem aquela área ali. Os animais que são soltos são marcados, aí os biólogos monitoram aquela área para identificar os animais que eram daquele resgate, se eles estão lá, estão vivos, estão se reproduzindo ou estão convivendo normalmente. Então eles conseguem identificar com a marcação que é feita nos animais.
Entendi.
Mas é uma situação traumática, né? Ele é tirado do ambiente que ele está, então ele tem que se adaptar ali, aquele novo ambiente e tal.
Uhum.
E a gente tira o máximo de animais possível. Então, assim, um resgate de 6-7 meses, dependendo do tamanho da área, você resgata 20 mil animais.
Nossa, é muito, caramba.
É muito bicho. Aquela hidrelétrica de Belo Monte, eu não cheguei a trabalhar lá. Tinham várias equipes de meio ambiente trabalhando e no auge do trabalho eles resgatavam mais de 1.000 animais por dia. Então assim, é muito bicho por metro quadrado. Aí você vê numa área pequena, se você for ver mesmo, se a máquina vai interferir mesmo, se você vê que tá mexendo a terra ali, você vê que tem muito bicho ali.
Caramba, é muito bicho mesmo, é muito mais do que eu esperava, assim, é um número realmente alto.
Não, muito mais. É um trabalho com quantidade grande, mas assim, um trabalho pequeno de uma área que eu trabalhei foram 11 hectares.
Uhum.
A gente resgatou uns 2, 3 mil animais. Assim.
Nossa, é bastante. Bastante mesmo. Dudu, você já trabalhou alguma vez com animais que são resgatados em centros urbanos? Igual você comentou, né? De animais que aparecem nas áreas urbanas?
Sim, a gente já trabalhou, na faculdade mesmo, a gente tinha um professor que incentivou a gente a começar a receber os animais da região. Então a gente construiu uns setas né, que é um centro de triagem,
uhum,
que recebe os animais da região, assim, que tem, que são encontrados com problema. Então, é aquela capivara que foi atacada por um cachorro,
uhum,
a gente recebia animal de tráfico que a polícia fazia fiscalização, aí levava pra gente passarinhos ilegais, né, aves ilegais.
Sim.
Então, a gente recebia bastante animais, assim. E aí você faz um trabalho, né, que é diferente, né? Porque se o animal ele chega, que estava na casa de alguém, ele vem domesticado. Então você tem que tentar reabilitar esse animal, reagrupar ele se ele for um animal de grupo. Então é diferente do resgate de fauna, que os animais do resgate de fauna, do empreendimento, eles já vão vindo da natureza agressivos, eles não vêm domesticados, né? O animal que está domesticado, um papagaio ilegal que toma café e come biscoito, ele vem cheio de problema nutricional, cheio de problema neurológico.
Sim.
Ele não sabe que ele é papagaio, então você tem que fazer uma reabilitação desse animal.
Esse animal, ele tem alguma possibilidade de voltar para a natureza?
Tem sim. A gente consegue. Demora, né? Depende do que o animal apresenta, né, de problema. Quanto mais tempo ele ficar com a pessoa e quanto mais tempo ele estiver recebendo uma alimentação errada, né, pior é, né? Então, se o animal viver anos, aqueles animais, aqueles papagaios que vivem anos com a velhinha.
Papagaio é super longevo, né?
Sementes de girassol. É, papagaio maritaca principalmente. Então ele come semente de girassol a vida inteira. Semente de girassol é só gordura, né?
Uhum.
É basicamente gordura. E aí ele recebe, come semente de girassol a vida inteira, toma café, come biscoito, água e sal.
Sim.
Ele vem cheio de problema, com o fígado todo adulterado já, todo cirrótico mesmo.
Sim.
Com problemas de tumores já, e tem alguns casos que não consegue reverter mesmo.
Nossa.
Mas tem alguns outros casos que a gente consegue fazer uma reversão, você readapta o animal nutricionalmente, ele come só a semente de girassol, você tem que começar dando semente de girassol para ele,
uhum,
aí você tem que diminuir a quantidade de semente, colocando mais outros tipos de grãos, né, e introduzindo as frutas para ele comer.
Sim.
E aí é um trabalho que é demorado, né, e prolongado.
Sim.
E aí, durante esse período, você vai readaptando ele com outros papagaios. Então, aquele bicho que cantava o hino nacional, ficava cantando musiquinha, ele para de cantar, ele começa a gritar igual os outros mesmo, se comunicar. Ele consegue parear com um outro macho ou fêmea, né, do banco. E aí, depois que acontece tudo isso, o próprio estado tem programa de reabilitação desses animais.
Entendi. E como que esses animais, na verdade, eles chegam aos CETAs? É entrega voluntária das pessoas? É apreensão?
Tem três maneiras deles chegarem. Ou uma é entrega voluntária, né, que a pessoa não é penalizada, né, por nada.
Uhum.
Ela simplesmente entrega o animal.
Ah, ela não recebe nenhum tipo de punição se ela decidir entregar.
Se você tem um animal, porque ele é ilegal, provavelmente. Se você tem uma ave que ela não tem anilha, provavelmente ele é ilegal.
Uhum.
Então, se você for lá no IBAMA ou no IEF, né, você vai lá e entrega esse animal, que eles vão receber sem problema nenhum para você.
Entendi, que bom isso.
É, ou eles vêm, né, ou eles vêm encontrados mesmo com problema. Então a pessoa encontrou um animal atropelado,
uhum,
encontrou um animal na casa dela, no quintal, né, gambás ou filhotes, chega.
Sim.
Bastante filhote, né, filhote de coruja caiu, filhote de gavião, né, micos que estão andando nas fiações, aí toma choque e cai. Então esses animais que são isso, que estão machucados ou com algum problema, eles são recolhidos, são acionados, né? A polícia é acionada, o bombeiro é acionado, e eles são recolhidos e encaminhados para os CETAs também.
Uhum.
E o outro caso é o caso do tráfico, né? Ou da fiscalização mesmo, que aí, ou denúncia, né? Se a pessoa não quer entregar o animal de bom grado, né, voluntariamente, e for denunciada, aí a polícia vai bater na casa da pessoa e esse animal vai ser recolhido.
Entendi. Quem é responsável por isso é a polícia ambiental?
Polícia Ambiental, isso, assim, para fiscalização é o IEF, né, junto com a Polícia Ambiental, então eles vão juntos, eles fazem até avaliação se os animais estão recebendo maus tratos, então a pena pode até aumentar, né, tem toda uma situação. Ou o Corpo de Bombeiros, se for uma situação aleatória, né, de um animal que está com algum problema, e a Polícia Ambiental também nesses casos.
Entendi. É, você comentou um pouco sobre esses animais que são encontrados pelas pessoas. Você acha que, mais recentemente, esses aparecimentos dos animais silvestres na cidade têm se tornado mais comum?
Eu acho que sempre teve. Sempre que tem, né, durante a expansão, né, do município, sempre vai ter esse contato com a fauna. Tem alguns animais que esse contato já é tão grande que eles são considerados sinantrópicos já, que eles já ocorrem na cidade naturalmente.
Entendi.
Os gambás, os micos, né? Então, esses animais, eles já são corriqueiros. Você vê na cidade, né? Você tá andando num parque, você vê micos, você vê alguns outros animais, aves. Só que o que acontece? Essa expansão é comum, né? A cidade vai crescer naturalmente. A área dos animais vai reduzindo, né, a área de vida, e eles vão tendo contato, naturalmente. O que acontece é que a gente tem mais mídia, a gente tem mais internet, mais divulgação, e as pessoas têm mais meios, né, de entrar em contato, né, com o órgão ambiental, com a polícia, com o bombeiro. Tem mais possibilidade de fazer isso. Por exemplo, a pessoa está na roça, ela daí consegue falar por um telefone via satélite, chamar, entendeu? Um resgate. Então, essa frequência ela aumenta mais, ao meu ver, porque a gente tem mais consciência, né, de que está ocorrendo, né, que a gente tem esse contato com esses animais, e tem órgãos que recebem esses animais.
Entendi.
Tem campanhas, né, os órgãos fazem campanhas. Se você tem um animal, se você vê um animal, você tem que entregar, ou você vê um animal com problema, né, liga para a polícia, liga para o bombeiro.
Sim, isso me lembrou uma coisa que há um tempo atrás havia uma campanha sobre gambás, para as pessoas não matarem os gambás. Porque isso era bem comum de acontecer, né?
Exatamente, as pessoas matavam mesmo. E agora estão matando menos, porque as pessoas ficam mais conscientes. Então você vê, na época reprodutiva dos gambás, essas campanhas são mais incisivas. É mais no final do ano, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, época reprodutiva dos gambás. E aí você encontra mesmo a gambá fêmea atropelada, cheia de filhotinho dentro da bolsa. As pessoas encontram filhotes de gambás nas casas.
Sim, na casa da minha mãe já apareceu algumas vezes.
Exatamente. Todo mundo tem algum caso ou conhece alguém que já teve contato com gambá.
É, e eles são totalmente inofensivos, né, Dudu?
Totalmente inofensivos. Desde que você não vá, se você não acue, né, ele vai meter a mão, ele não vai reagir, ele vai tentar fugir.
Mas se deixar no canto dele, ele fica lá no canto dele, não tem nenhum problema não, né? É, sobre os bichinhos silvestres e os exóticos que as pessoas têm em casa, você tem alguma ideia de quais que são os mais comuns?
Olha, os exóticos, desses que são domésticos, acho que o pessoal tem mais calopsita.
Calopsita é bem comum mesmo, né?
Bem comum. E os exóticos que tem que precisa de autorização, as tartaruguinhas, aquela tigre d'água.
Aquelas que são bem pequenininhas?
Elas são pequenininhas, ela tem uma faixinha amarela ou avermelhada ou laranja perto do olho, né, em cima do olho. Só que esses animais são pequenininhos, mas eles crescem. E aí, quando eles crescem demais, a pessoa não quer mais, o abandona em lagoa.
Eu achei que eles eram pequenininhos para sempre, achei que era o tamanhozinho delas mesmo.
Não. Elas crescem e ficam grandinhas e tal, e as pessoas não querem mais. Tanto que esses tigres d'água mesmo, quando eles são soltos, né, nas lagoas, na Lagoa da Pampulha, se a pessoa soltar um, ele pode cruzar com uma espécie nativa, e aí nasce um animal híbrido todo misturado.
Sim.
Que não era pra estar ali, entendeu?
Entendi, pode causar um desequilíbrio ali, né?
Sim.
E qual que é a origem dessas tartarugas?
A gente tem tigre d'água nacionais e tigres d'água que são estrangeiros, né? A maioria é exótica.
Entendi. A calopsita eu nem imaginava que era exótico, na verdade. Eu não... Tipo assim, eu acho tão comum que nem passou pela minha cabeça que não era uma espécie nativa pra gente, sabe?
Não, a calopsita ela é uma espécie exótica.
Entendi.
Ela não é nativa.
Ah, entendi. É, Dudu, eu queria te perguntar se você... Você acredita que esses animais que são silvestres e exóticos, eles precisam de um atendimento veterinário que seja especializado? Ou se um veterinário mais generalista consegue também fazer esse atendimento?
Olha, com certeza a gente precisa cada vez mais de veterinários especializados e agora as faculdades elas começaram a acordar para essa situação, né? É uma atividade considerada até nova, né? As pessoas criarem bichos em casa, então assim, uma matéria da faculdade voltada para isso, ela tá sendo absorvida agora, né, pelas escolas. E é muito importante, porque esses animais têm particularidades com relação ao ambiente que eles vivem, o que eles precisam, a parte nutricional é muito importante, então eles precisam de não só dos macronutrientes, que a gente já sabe o que a gente dá para eles, proteína ou fruta ou carboidrato, o que seja, mas os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, em quantidades específicas para você não dar a mais ou dar a menos e causar problemas nutricionais, entendeu?
Entendi.
Então, assim, a preocupação tem que ser grande com esses cuidados aí e exige muito estudo, muito conhecimento. Então, assim, os veterinários que são de cães e gatos que recebem esses animais ligam pra gente, entram em contato, né, colegas de escola. O que eu faço com esse bicho? Chegou aqui pra mim, o que eu faço? Não sei o que ele tem. Então, a gente precisa cada vez mais de pessoal especializado aí nessa área.
Parece que tem se tornado mais comum, inclusive, encontrar veterinários.
Sim.
São mais especialistas, né?
Sim, principalmente nos grandes centros, né? São Paulo você encontra, aí em Belo Horizonte a gente encontra, né? Nas grandes capitais, né? No interior ainda é mais complicado, precisa de cidades um pouco maiores, né? Tem, mas cidades pequenas é mais difícil mesmo.
Dudu, eu queria saber qual que é a sua visão justamente sobre ter esses animais como pets. Você acha que eles são bons pets de ter em casa um animal silvestre ou um animal exótico? Não tem diferença para cachorro e gato?
Ah, tem, claro que tem diferença, né? As pessoas que querem, né, ter pets exóticos ou silvestres, elas geralmente pesquisam, né? Ou têm algum contato ou sabem. O importante é você saber como que esse animal se comporta para você garantir ali para ele uma vida boa sem interferir no espaço dele, que ele tem um espaço. Então você tem animais que você tem um serpente, você tem um terrário, ela fica no terrário a maior parte do tempo, você coloca comida, mas você pode pegar ela, manipular, né? Ela vai ter ali, ela fica domesticada, aceita a manipulação, então você manipula ela um tempo, fica com ela, mas ela vive no terrário. Então, as aves são mais interativas, né? O pessoal gosta muito de calopsita, porque a calopsita subia e acompanha pela casa. Hamsters mesmo, alguns ratinhos, eles são bem interativos também. O pessoal gosta muito de chinchila, você pega, ela é mais noturna, a chinchila tem um hábito mais noturno. Então, a pessoa chega do trabalho no final do dia, aí tira a chinchila da gaiolinha, brinca com a chinchila, depois devolve ela para a gaiolinha dela e tal. Então, assim, você tem que saber como que é o comportamento desse bicho e o tanto que você pode interagir com ele. Não é um cachorro e um gato que vai ficar ali o tempo inteiro à sua disposição.
Sim, mas eu concordo com isso que você falou. Eu também vejo que as pessoas que têm interesse em ter um animal silvestre ou exótico, elas pesquisam bastante antes de adquirir um, né? Eu tive um convidado aqui no programa que ele tem uma jiboia. E ele falou isso, que ele pesquisou por anos como ter, como criar, como é que é a melhor forma. Então, realmente, eu acho que faz sentido isso mesmo.
Faz todo sentido, né?
E eu queria saber, Dudu, se você vê desafios para esses tutores que querem ter animais silvestres, animais exóticos. O que, que é o mais difícil? É ter informação? É ter um atendimento veterinário especializado? O que, que você vê como maior desafio?
É esse conjunto todo aí, né? A pessoa tem que ter acesso à informação para saber o que, que ela quer, que tipo de animal que ela está adquirindo. Ela tem que ter acesso ao órgão ambiental. Ela tem que pesquisar com o órgão ambiental o que, que ela precisa ter esse animal. Ou, né, com os próprios criadores credenciados, né, criadores de animais credenciados, ela precisa saber que o animal dela tem que ter uma anilha ou algum tipo de marcação, né, ou algum, e tem que ter uma nota fiscal, e tem que ter certificado de origem, né, e ela tem que ter um veterinário ali, pelo menos para poder atender esse animal, se tiver algum problema, para dar orientação para ela, e ela tem que ter acesso aos alimentos que são específicos, né? Existem agora, o mercado de ração, ele é muito variado agora de aves. Então existem rações para espécies de aves, né, diferentes, né? Então você tem a do papagaio, é diferente do tucano, que é diferente da arara. Então existem suplementos, existem brinquedinhos para esses animais, né? Existem brinquedinhos para esses animais, eles passarem o tempo deles. Então tem tudo um mercado, né, aparecendo aí em volta de animais, de pets exóticos principalmente. Animais silvestres é mais complicado você ter em casa, né? Muito mais difícil. Você tem que ter, saber que tem que ter, procurar um criador comercial, né, legalizado, não pode ser com qualquer pessoa. Né? Uma nota fiscal de pessoa física não serve. Se a polícia bater na sua casa, se apresentar uma nota fiscal qualquer, não vai adiantar nada. Então, assim, é muito mais complicado. Mas esses pets, assim, que são mais fáceis, essas raças de coelho, né, os hamsters, os gerbis, a própria calopsita, né, você tem um acesso fácil a esses animais, e são animais que precisam de cuidados especiais. Então, assim, você tem que saber onde é que você vai adquirir os produtos para cuidar deles da melhor maneira possível.
Sim, e você acha que é mais caro ter um animal silvestre ou exótico, ou os gastos também são similares a ter um outro animal?
Depende. Tem gente que paga R$6.000 num bulldog de raça.
Uhum.
E aí você vai pagar num papagaio R$2.000, R$1.500.
Uhum.
Dependendo da ave, né? R$3.000. Então tem dependendo da raça, né? Do cachorro, ele pode ser muito mais caro do que um animal silvestre, por exemplo, ou exótico.
Sim, faz sentido. É verdade.
Não é?
E Dudu, para finalizar a nossa conversa, eu queria saber se você tem alguma dica para quem se depara com um animal silvestre. O que que faz? Liga para a polícia, vai no CETAS, o que que a gente faz?
Não mexe.
Pega o bicho.
Às vezes você entrar em contato, né, com um órgão ambiental, né, o próprio órgão ambiental pode te orientar. Às vezes é um filhote que caiu de uma árvore. Então se você deixar ele ali, ou deixar ele numa área protegida, os pais vão estar ali por perto e vão continuar cuidando desse filhote. Entendeu? Principalmente aves. Né? E não mexer, não pegar, tal, porque pode estar com alguma doença, né? Pode estar com alguma zoonose.
Sim.
Então você tem que chamar mesmo o corpo de bombeiro, chamar a polícia para encaminhar esses animais.
Entendi. Então melhor é não mexer no bichinho, deixar ele no canto dele e acionar os órgãos competentes.
Evitar. Beleza, se você vê que é um animal, que é um filhote e tal, você coloca numa caixinha, olha, protege, liga, procura orientação, liga para um veterinário ou biólogo, alguém que você conheça, né, pede informação, entendeu?
Entendi.
Nunca ficar mexendo, né, e pegar para criar, isso é muito complicado, né? A pessoa pega e fica cuidando. Ah, fiquei cuidando dele aqui. Mas aí você já pode começar a introduzir uma alimentação completamente errada que pode agravar a situação desse animal.
Entendi.
Ou pegar ele de uma forma errada, você pode machucar um animal desse, piorar a situação dele.
É isso que eu fico pensando, se às vezes já é algum animal ferido e a pessoa mexe e acaba, enfim, piorando toda a situação, ou até se machucando, né? Se for algum animal que seja mais a risco, isso com certeza. Dudu, tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar, de falar para o nosso ouvinte sobre esses bichinhos, sobre o seu trabalho?
Carol, basicamente é isso mesmo. Eu acho assim, sempre que você quiser ter um contato, né, com ter um pet, né, um animal desse para pet, né, estude bastante, procure saber como é que funciona, procure pessoas que já têm esses animais legalizados, né, para você ver como é que funciona a criação, né? E aí corre atrás de veterinário, de produtos para esse animal, né, de alimentação, estuda e tem o seu pet aí em casa.
Entendi, ótimo, gostei do seu recado final. Dudu, muito obrigada de você ter topado participar aqui comigo, dividir um pouco do seu conhecimento, da sua experiência com o nosso ouvinte. Você já está convidado para voltar sempre que quiser. Pet Lady Noir tá de portas abertas. Vai ser um prazer te receber sempre. Muito obrigado. Você tem algum jabá que você quer fazer? Algum projeto pessoal que você quer contar pro ouvinte?
Não, eu só tenho a agradecer mesmo o convite, viu, Carol? Muito obrigado aí, agradeço a todos aí, espero ter ajudado aí, contribuído, né, pra fauna aí que o pessoal quer ter em casa, né, ou quer deixar no ambiente, né, manter um ambiente, conservar, né, principalmente.
Exatamente. Dudu, muito obrigado, então.
Tchau, de nada.
Este programa foi editado por Audi Edições.